Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Augusto Pessoa, ator, cenógrafo, figurinista, arte educador, dramaturgo e contador de histórias. Ele formou em artes cênicas na habilitação de interpretação e cenografia pela Unirio, autor de algumas histórias, também histórias de Natal, Bar e As Visagens, e esse ano saiu Arranha o Boi. A gente vai conversar aqui sobre um livro que foi publicado pela editora Escrita Fina, chamado Macacada. Bom dia, Augusto!
Bom dia a todos!
Muito prazer em falar com você aqui. Você que é ator, ator, né, também,
isso,
contador de histórias.
Exato.
E eu queria saber de você como é que foi começar isso tudo. O que, que você lia na infância?
Olha, eu tive a sorte de conviver com os meus pais leitores. E eles tinham essa brincadeira de conversar sobre literatura na frente da gente, e a gente tinha muito acesso aos livros, né? Então eu sempre fui muito ligado a isso, à literatura, e, enfim, eu sempre gostei de ler.
Uhum, é por aí que começa mesmo.
É, né? E aí segui para a carreira do teatro, que sempre foi uma coisa que me encantou. E o teatro trouxe o contador de histórias.
Sim.
E fui ter uma oficina na Casa da Leitura, aqui no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. E aí me encantei completamente por esse ato de contar histórias. Estou fazendo esse trabalho há 20 anos.
Que bacana.
Mas esse ano, 20 anos que eu conto histórias. E o contador de histórias é que trouxe o escritor.
Uhum.
É o primeiro livro que eu publiquei, chama Felizes para Sempre, pela editora Rocco. E foi um convite da editora para que contadores de história contassem num livro as histórias que eles mais gostassem. Então eu gostei muito disso, né? Foi o meu primeiro livro. E deles vieram outros convites, outras ideias, enfim. E foi até que veio, então, o Macacada que você está falando, né?
Uhum.
Nós estamos...
Nós vamos conversar sobre o Macacada.
Sobre o Macacada,
é.
Né?
Uhum.
Que é uma delícia, eu adoro essas histórias do macaco, né? Que é aquele o esperto, né? É o que vence pela inteligência, né? É o que sempre consegue dar uma volta por cima... É um personagem da cultura popular muito interessante por isso, né?
Uhum.
Que é essa visão do povo que vence os poderosos, os fortes, então, através da inteligência.
Então, essas histórias que estão nesse livro são histórias já conhecidas, né? Do imaginário popular.
Exatamente.
Que vem da tradição oral, né?
Exato.
E eu achei legal como é que você conta, tem um até que é inverso,
uhum.
Não é?
É. Eu gosto muito dessa ideia de trabalhar com verso, porque é uma brincadeira com o cordel, né?
Uhum, que é da tradição do cordel.
Exato. E é muito da nossa cultura isso.
É.
Então, trazer esse cordel, trazer esses versos para o pessoal agora, o criançado, os jovens agora, eu acho muito importante para que eles tenham esse conhecimento, tenham essa presença do cordel também.
Uhum.
Na vida deles, acho importante.
Sim, você também ministra oficinas de contação de história pelo Brasil afora, né?
Sim, exatamente. É um trabalho, como eu disse para você, eu tenho feito isso já há uns 20 anos que eu venho trabalhando com contação de histórias. Comecei ministrando oficina junto com o professor Francisco Gregório Filho, que é um grande contador de histórias.
Sim.
Auxiliando nas oficinas dele e depois partindo até a convite dele para dar as minhas próprias oficinas. E tenho feito isso já há muito tempo. É um trabalho muito gostoso e tem crescido cada vez mais.
Uhum. Augusto, conta pra gente qual que é o segredo de um bom contador de história.
Um bom contador de história tem que gostar muito da história que ele conta.
Uhum, principalmente.
Se ele não gosta da história que ele conta, então não conte essa história. Então, é o prazer que você, de ver que o outro está também assimilando aquela história que você conta com prazer.
Isso tem a ver também, eu acho que o contador de história, o ator, né, quem trabalha com artes cênicas, é muito junto isso, né? E muitas dessas histórias você também já levou para o palco, não é?
Exato, levei.
Que é uma forma de contar diferente.
Sim, né? E é interessante que eu levei exatamente, o primeiro trabalho foi o Maria Burralheira, que eram dois contadores de história contando a história da Maria Burralheira, que é a Cinderela brasileira. E aí, a partir depois, fizemos o Rei Doente do Mal de Amores, fizemos Malas Artes, Amor à Torta.
Sim.
E há 2 anos eu fiz A Moça Mais Bonita do Rio de Janeiro, também nesse esquema de narração e teatro. A Moça Mais Bonita do Rio de Janeiro é um conto do Arthur Azevedo, porque eu gosto muito de Arthur Azevedo.
Então, você...
E trouxe esse conto para o palco.
Sim, você organizou um livro de textos de humor do Arthur Azevedo. Ele que foi um cara que veio na corrente do Martins Pena, né? Que consolidou a comédia de costumes.
Exatamente.
E o Rio era a capital, né? Nessa época.
Ele era
dele.
Um maranhense completamente apaixonado pelo Rio de Janeiro. Tanto que foi um dos... incentivou demais a criação do Teatro Municipal,
sim,
daqui do Rio, que não tinha um teatro assim grande
teatro,
forte.
Teatro, né?
O teatro. Ele, foi, ele não viu o teatro inaugurado, porque ele morreu antes,
sim,
mas ele foi um grande incentivador desse teatro. E aí a editora Rocco vem e me convida para organizar um livro. Eu, completamente apaixonado pelo texto do Arthur, me convida para organizar esse livro. Foi uma honra para mim, enorme. Foi exatamente no centenário de morte do Arthur. E, enfim, é um trabalho que eu guardo com muito carinho, por toda a admiração que eu tenho pelo, sim, trabalho do Arthur Azevedo, enfim.
Recuperar esses grandes nomes da cultura, né? Sim.
E é uma assim, você tem ali toda uma crônica do que é na cidade do Rio, né? Em vários textos dele, ele faz um mapa do Rio de Janeiro, né? Citando nomes de ruas, citando tudo como a sociedade vivia. É muito interessante.
Bacana. Então, bom, eu tenho aqui nas mãos o Macacada, que foi lançado pela editora Escrita Fina. E ele reúne 5 histórias de macacos.
Exato.
Né, todas são fábulas recontadas. E, como você já disse, mostra a esperteza do macaco.
Exato. Porque esses personagens, eles não são... os bichos, né? Eles,
sim,
são os,
claro,
bichos,
são
que tratando os sentimentos humanos, como você falou muito bem, uma fábula, né? Então, o macaco tem esse papel, né? É o papel do esperto, aquele que resolve situações através da esperteza. Em pouquíssimas histórias você vê o macaco se dando mal, muito, muito poucas. A maioria, a grande maioria, ele é o esperto, ele consegue dar a volta por cima, consegue... pela inteligência, resolver seus problemas. Ao contrário da onça, que sempre se dá mal, coitado.
É verdade.
Que é a figura da truculência, daquele poder que vence pela força, sem nenhum tipo de inteligência, enfim.
É verdade.
Interessante que a Escrita Fina, nós vamos fazer uma série desses. O Macacada foi o primeiro, vem agora, eu acho que no final desse ano, vem o Jabutizada.
Olha.
Depois vem o Onçada, Coelhada e Sapada.
Que ótimo. E você faz uma pesquisa, né, para poder,
sim,
fazer,
tem juntar. Uma pesquisa, nesses 20 anos, é uma pesquisa constante, de descoberta de histórias, de novas versões, que eu acho mais interessante é você captar várias versões de uma mesma história e você conseguir tirar uma essência dela ali, é um trabalho enriquecedor.
Sim, você falou da Moura Torta, que a origem é portuguesa, vários desses contos são, alguns são de origem bem brasileira, né? E outros são de origem desse povo maravilhoso que fez o Brasil,
exato,
né?
Exato,
a gente é uma soma.
Uma riqueza de culturas, né? Porque é uma mistura muito grande, você,
sim,
tem... Toda a cultura europeia que veio para cá, você tem toda a cultura da África que veio para cá, você tem a cultura oriental que veio para cá, enfim,
sim,
isso tudo faz um grande caldeirão e que a gente cria a nossa cultura.
Uhum.
Esses contos todos, eles vão absorvendo as culturas dos outros e criando uma cultura própria.
É verdade. Nós somos um país muito criança ainda, né, jovens?
É verdade. E isso nos dá várias possibilidades, né?
Claro.
Apesar de sermos um país muito jovem, nós temos essa sorte de ter sido... ter recebido culturas diversas e, uhum. e aceitado e assimilado essas culturas de uma forma importante para a criação da nossa cultura, da nossa identidade.
Sim, eu acho que a gente está ainda nesse processo.
Está,
né?
Claro. Uhum. E eu acho que esse processo não acaba nunca.
Claro, claro.
Porque se acaba, acabou. Acabou a nação, acabou a cultura. Uhum. A cultura está sempre se renovando e assimilando coisas novas, está sempre em transformação.
Exatamente. Agora, você também foi o ilustrador dessa obra.
Pois é.
Queria que você comentasse, porque tem umas coisas tão divertidas e tão...
É interessante que esse o Macacada, ele é todo feito com papel, né? Uhum. com recorte de papel. Esse trabalho começou com História de Natal, quando eu fui um convite da editora para fazer esses livros sobre História de Natal, e me veio a ideia de fazer as ilustrações uma coisa parecida com como o Hans Christian Andersen.
Sim, ele
recortava papel para contar a história.
Sim.
Então me deu essa vontade, a editora aceitou e fizemos as ilustrações do História de Natal com isso. E aí eu comecei a querer trabalhar também outras possibilidades desse papel. E aí veio o Macacada com esse recorte de papel, essa brincadeira com o papel.
É uma delícia.
É. E todos os outros livros vão ser desse mesmo trabalho
padrão.
Com papel.
Uhum. Que bacana.
É.
E você...
até o que eu lancei esse ano, desculpe te cortar, é Arranha o Boi, também é com recorte de papel.
Tá, era ele que eu ia perguntar sobre o Arranha o Boi, que é outra editora, né?
É, a editora Zit.
E eu queria que você falasse um pouco também pra gente sobre o
Arranha
o Boi.
Também é uma fábula, né? Essa é uma história que eu conto há muito tempo usando uma bolinha de aniversário dessas de encher, né?
Uhum.
Porque a Han, ela se irrita lá com um boi que vai beber água perto dela, e ela é muito metida, e ela enche, porque ela quer crescer, fica maior do que o boi, até aquela história. E a Zit me convidou, porque eles fizeram uma série de livros de contadores de histórias também, como a Roku tinha feito.
Sim.
E aí eles pediram uma história que eu gostasse muito, e eu lembrei da Arranha o Boi, que eu conto há muito tempo, e veio também com o convite de fazer as ilustrações. E eu utilizei a mesma técnica do Macacada,
uhum.
que é com recorte de papel.
Isso aí, usando também a sua sabedoria do cenógrafo, né?
É, para criar os cenários de cada ilustração. É uma delícia esse trabalho. Eu gosto muito de fazer esse trabalho de ilustração. É até engraçado quando eu paro de trabalhar, assim, estou trabalhando o dia inteiro. Aí diz, não, agora eu vou descansar, vou fazer ilustração.
É uma forma de mudar a atividade.
E me deixa completamente relaxado, é muito bom.
Uhum. Augusto Pessoa, você tem um blog chamado Augusto Pessoa, Contador de histórias.
Exatamente.
Uhum. E ali você atualiza o que você está fazendo,
exato,
né? Nesse momento.
E lá você encontra histórias, texto, tem vídeos, não só meus, como de outros contadores de história. Eu acho que para quem quer trabalhar com essa questão do ato de contar a história, é uma ferramenta bem interessante.
Uhum.
E ainda tem uma coisa que eu queria falar.
Diga!
Eu vou lançar mais um livro esse ano, é um livro que chama Glória, uhum. também pela Escrita Fina, é um livro de aventura, com vampiros, guerreiros, bruxas e por aí vai.
Esse Glória sai um pouco da sua linha de histórias tradicionais, então?
Ele sai um pouco da linha das histórias tradicionais, mas não deixa de ser um conto de fadas.
Sim. Uhum.
Entendeu?
Então, e acaba caindo nas... A gente gosta de rotular, né? das histórias fantásticas.
Isso, é mais por esse caminho mesmo.
Aham. Uhum.
Com certeza.
O rótulo às vezes é bom, porque simplifica, mas às vezes é muito ruim, né? Mas de qualquer forma, é bom para saber também. E sempre para o público infanto-juvenil, mas que serve para todo mundo, né?
Serve para todo mundo. Olha, a minha intenção sempre é essa.
Sim.
Nunca escrever direcionado só para... vou escrever para criança. Não, escrevo para todo mundo. E aí, como a gente precisa desses rótulos, eles colocam com o livro infanto-juvenil.
É.
Mas que eu tenho certeza que as pessoas todas gostam de ler, é muito bom. Eu tenho recebido isso, muitas notícias disso.
Não, eu acho interessante nesse sentido, né? Porque a gente começa criança, então, de repente, é para elas.
Uhum.
Mas a gente continua com a criança que a gente foi dentro.
Lógico,
né?
Claro.
Então, quando você recupera histórias que são tradicionais, já vem do imaginário popular, da tradição oral, e que volta numa roupagem mais atualizada, é legal, porque as pessoas também se resgatam, né? Cada momento. Lembra de quando escutou aquela história, que versão que era, um detalhe diferente.
É verdade.
Não é?
É. A história que ouviu da avó, da babá.
Que tinha um detalhezinho que não era assim, que não terminava desse jeito. Não é?
Traz essas memórias, sim, com certeza.
Claro, é que mantém a gente vivo também.
Ótimo.
Augusto, muito prazer em conversar com você
aqui.
Olha,
o prazer foi meu, muito obrigado. E olha, quando lançar outros livros, espero ser também convidado. Tá
claro,
bom?
Com certeza. E avisa pra gente que tá chegando. Essa conversa nossa depois fica no site da universidade e também fica no Facebook, no site da rádio, da UFMG Educativa. E a gente vai se falando por aí.
Com certeza.
Muito obrigada.
Obrigado a você.
Sucesso nesses dois livros que estão saindo também.
Obrigado.
E é isso aí. Um grande abraço.
Outro, tchau.
Tchau. Conversei com Augusto Pessoa, ele é contador de histórias, principalmente, e também é formado em artes cênicas, autor do livro Macacada, que foi lançado pela editora Escrita Fina, e você pode conferir no site da editora, escritafina.com.br. E o Augusto também tem um blog, que é Augusto Pessoa, contador de histórias.blogspot.com.br. E lá ele fala dos novos livros, também tem livros saindo pela Zit Editora e outros novos também pela Escrita Fina. É isso aí, vale a pena acompanhar.
Falando de livros.